ilegal de bivalves no estuário do Tejo. Como sabemos, a apanha de bivalves sem regras continua a potenciar um conjunto sério de problemas, e não são só apenas problemas ambientais, são também problemas sociais e, sobretudo, problemas de saúde pública. E neste contexto ganha particular importância a construção da unidade de transformação de bivalves que estava prevista para o Barreiro, porque ia, de facto, contribuir para resolver alguns destes problemas. Esta obra foi anunciada pelo Governo em 2017, mas o processo está parado, aparentemente, por causa de problemas que houve com as fundações. Ora, no debate que os Verdes agendaram exatamente sobre este assunto no início de julho, foi anunciado aqui no plenário pelo Sr. Ministro do Mar que as obras para essa unidade no Barreiro iriam arrancar em agosto. Agosto passou, setembro já lá vai, outubro já está quase no meio e obras nada. E, portanto, fica a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, para quando o arranque dessas obras tão importantes para o problema da apanha ilegal de bivalves? Outro assunto, Sr. Primeiro-Ministro, o caso da fuga à justiça do ex-banqueiro João Rendeiro, que entretanto deve estar a gozar os milhões que escondeu em qualquer paraíso fiscal deste mundo, e mais recentemente também o caso dos Pandora Papers, convocam-nos a refletir sobre a imoralidade que representam os paraísos fiscais. De facto, já todos percebemos para que servem e a quem servem os paraísos fiscais, servem as grandes fortunas e servem as grandes empresas, e servem para que essas grandes fortunas não paguem impostos e escondam dinheiro. Ora, a nosso ver, um Estado não pode pactuar com mecanismos utilizados exatamente para fugir ao pagamento das obrigações fiscais e para esconder dinheiro. Por isso mesmo, e apesar dos votos contra do PSD e do CDS, os Verdes fizeram aprovar nesta Assembleia uma resolução para que o Governo tome a iniciativa de se envolver junto às organizações internacionais de que faz parte para acabar com os paraísos fiscais. O Sr. Primeiro-Ministro há pouco referia algumas medidas internas, como agravar a tributação em sede IMI e IMT. De facto, foi por proposta dos Verdes que estão no Orçamento do Estado. Interessava saber qual é a disponibilidade do Governo para se lançar no sentido dessa resolução no plano internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Efetivamente, por proposta dos Verdes, no Orçamento de Estado para 2021, foram introduzidas duas medidas muito importantes. Uma é que não haveria qualquer tipo de apoio público, mesmo no âmbito do combate à Covid, em entidades sediadas em paraísos fiscais. Em segundo lugar, o agravamento das taxas de IMI e de IMT na aquisição de imóveis por parte dessas entidades. Portugal continua e tem estado muito ativo, quer no âmbito da OCDE, quer no âmbito da União Europeia, relativamente à adoção de medidas internacionais para combater essa praga dos benefícios fiscais. Relativamente à fuga do Dr. João Rendeiro, obviamente o Governo, individualmente enquanto cidadãos, todos nós nos partilhamos da revolta geral e da perplexidade de como é que tal foi possível. Compreenderá que, como Governo, e devendo respeitar o princípio da separação e interdependência de poderes, não vamos comentar as vicissitudes judiciais dessas matérias. Finalmente, e sob a unidade de transformação de bivalves do Tejo, aquilo que nós sabemos é que, efetivamente, teve que haver uma revisão do preço contratualizado, o que implica uma autorização de encargos plurianuais que está em vias de ser assinada. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, registramos o facto do Governo pretender levar a sério a recomendação que os Verdes fizeram aqui aprovar em relação aos paraísos fiscais. No passado mês de fevereiro, nós tivemos conhecimento da demissão do Presidente do Conselho de Acompanhamento da Revisão da PAC. Depois foi haver mais 6 peritos desse Conselho, que tinham aliás sido nomeados pelo Governo, que fizeram o mesmo. As razões destas demissões, segundo os próprios, prende-se com a falta de diálogo democrático e porque os que sustentam num sistema ecologicamente desadequado não estão interessados numa estratégia que proteja o ambiente. Agora foram 87 médicos do Centro Hospitalar de Setúbal que se demitiram como grito de revolta perante as situações desesperantes e de ruptura em vários serviços. E, por fim, temos a demissão do Presidente do Conselho de Administração da CP. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, isto faz lembrar uma debandada geral. E no caso da CP, o que temos assistido é que o Serviço Público de Transporte Ferroviário está a ser fortemente penalizado por uma política de asfixia financeira por parte do Governo. É que o Governo não pode anunciar a aposta na ferrovia e, ao mesmo tempo, impor constrangimentos financeiros para aquisições básicas como componentes mínimos, mas que são indispensáveis. E, Sr. Primeiro-Ministro, eu creio que tinha toda a oportunidade de perceber o que tem a dizer sobre estas demissões e, em particular, a demissão do Presidente da CP, tendo em conta até os motivos que o levaram a essa demissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Bom, tão depressa sou acusado de não fazer remodelações de governo como estar cercado de uma debandada geral. Bom, não há debandada geral, está aqui todos, estamos aqui todos firmes para continuar o nosso trabalho. Relativamente, como sabe, são demissões que têm causas múltiplas, cada uma própria. Relativamente à questão da CPI, que tenho particular pena, porque o trabalho era um trabalho muito bom que estava a ser desenvolvido, o próprio Presidente da CP teve a oportunidade de explicar em documento público as razões pelas quais, pessoais, pelas quais levou à sua demissão, o que eu só posso lamentar. Agora, não põe em causa, nem está em causa, obviamente, a grande prioridade que o Governo atribui à ferrovia. Como sabe, temos neste momento em curso o maior investimento em ferrovia que alguma vez, ou melhor, dos últimos 100 anos, que é o Corredor Sul Ferroviário. Mas, para além da infraestrutura, tem sido feito um trabalho notável do ponto de vista da capacidade de reconstrução de uma capacidade industrial portuguesa em matéria ferroviária. Nós restabelecemos, pusemos em funcionamento a oficina de Guifões, nós estamos a abrir brevemente o Centro de Competências Ferroviário. Nas oficinas de Guifões, por exemplo, foi possível fazer um trabalho absolutamente extraordinário de recuperação de um conjunto de carruagens adquiridas em Espanha e que foram reabilitadas com uma poupança enorme dos nossos recursos. São cerca de 40 milhões de euros que poupámos relativamente à aquisição de composições novas, se as tivéssemos adquirido novas. E com algo muito importante, é que este investimento na ferrovia tem um efeito de locomotiva do conjunto da economia. E a melhor demonstração está precisamente na recuperação destas carruagens. Houve mais de 50 empresas portuguesas, que contribuíram diretamente para a recuperação daquelas carruagens.
Para concluir, Sr.
Vou já concluir, Sr. Presidente, com o fornecimento de componentes, que essa recuperação teve 95% de incorporação nacional. E, portanto, quer por razões ambientais, quer por razões económicas, o investimento na ferrovia é absolutamente crucial, tem que continuar a ser carinhado e temos que criar as melhores condições para que as empresas públicas possam funcionar como aquilo que são empresas. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco da Morindo. Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, retomando o caso do antigo presidente do BPP, mas de outro ponto de vista, que medidas tomou o governo na medida das suas possibilidades e tendo em conta a separação de poderes nos 6 anos que leva de poder para que um escândalo desta dimensão se não pudesse dar? Houve silêncio por toda a parte que temos uma justiça forte com os fracos e fraca com os fortes. Senhor Primeiro-Ministro, isto tem que acabar. Uma vez que existem vários futuros candidatos potenciais a irem fazer companhia ao dirigente Dr. Rendeiro, e todos nós sabemos muito bem quem são, que medidas ou reformas pretende o Executivo impulsionar para que não se voltem a repetir mais situações como esta? Ou seja, temos a perfeita noção da separação de poderes e dos limites do governo. Mas também temos noção que o partido que suporta o governo poderá, com o apoio de outros partidos aqui, pelo menos com o nosso, promover reformas estruturais que permitam que casos destes não voltem a acontecer. A pergunta que fica, então, Sr. Primeiro-Ministro, é esta. Dentro das suas possibilidades e tomando em conta o partido que o suporta, podemos contar ou podemos esperar por uma reforma estrutural que leve a que haja alterações de base e isto não possa voltar a acontecer?
Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pacheco Amorim. Eu devo dizer que fico um bocado surpreendido com a sua pergunta. Porque nenhum de nós está em condições de comentar o caso concreto. Nenhum de nós, ainda que tivesse condições, o podia ou devia fazer. Mas todos nós conhecemos a lei. Eu não creio que haja qualquer lacuna da lei relativamente às medidas de coação que nas diferentes fases do processo podem ser adotadas para prevenir a fuga para o estrangeiro de alguém que é arguído, réu ou condenado. Agora, se havia razões para aplicar essa medida, se a magistrada ou o magistrado encarregue do processo, no seu juízo, entendeu que a devia aplicar ou não devia aplicar, não sei, e mesmo que soubesse, não devia, nem podia comentar. Agora, se o senhor deputado tem alguma medida concreta a propor para prevenir a repetição de situações como estas, naturalmente estamos disponíveis para apreciar, tal como apreciámos negativamente iniciativas como as de castração química e outras iniciativas que no âmbito penal o Chega costuma apresentar, temos sempre a esperança, porque essa é a última a morrer, e para um otimista então, ainda mais, que um dia o Chega apresente uma proposta relevante, concreta e efetivamente útil para que a justiça possa ser mais eficaz. Se a tem a apresentar, é muito bem-vinda, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É a vez da Iniciativa Liberal e do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, aqui uma primeira de duas questões que têm obrigatoriamente que ser sobre o Orçamento de Estado, até por conta houve aqui uma sessão de esclarecimento promovida pelo Governo. Enfim, sessão sim, esclarecimento menos, porque fiquei sem saber exatamente quanto é que ia constar para a TAP no próximo orçamento, como é que iam ser desdobrados os escalões do IRS, como é que rendimentos iam ser englobados nesse IRS, que vai ser certamente mais um aumento de impostos, não sei qual vai ser a carga fiscal prevista no orçamento para 2022, e nem fiquei a saber qual é a percentagem de dívida pública sobre o PIB, de despesa pública sobre o PIB, sei apenas que as negociações que ainda não acabaram com o PCP e o Bloco vão certamente aumentar esse rácio de despesa pública. E esse rácio, o que ficámos a saber, no entanto, é que a despesa com a administração pública e a massa salarial vai subir mais de 5%, e no caso concreto do SNS vai subir mais de 10%, como se a tirar dinheiro para cima do SNS fosse capaz de resolver as situações que já se verificaram no Hospital São Bernardo em Setúbal, ou que serão a verificar provavelmente no Egas Muniz em Lisboa, ou no Santo André em Leiria, ou em Faro, ou na Guarda, e estes são apenas alguns dos problemas que estão aí. E outra coisa que ficámos a saber é que Portugal vai crescer menos até 2024, que a maior parte dos países com os quais devia comparar. Está nas previsões macroeconómicas do Governo, podem-se comparar com as previsões dos outros governos e dos PRRs que submeteram. Portanto, se Portugal não consegue convergir, não consegue controlar a despesa pública, numa altura em que não tem limites ao déficit orçamental, tem juros historicamente baixos durante anos seguidos e tem uma taxa de investimento público baixíssima, se não consegue, quando é que vai conseguir? Se o Primeiro-Ministro não acha que corre o risco de ficar para a história como um Primeiro-Ministro de oportunidade perdida?
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo. Como sabe, qualquer que seja o meu trajeto, o seu cartaz está feito. O Primeiro-Ministro dá oportunidade perdida. Isso é garantido e, portanto, não é pela forma de agir aqui como outdoor falante, que deixará de ser diferente do que dizem os cartazes. Portanto, não vale a pena estarmos aqui preocupados com essa matéria. Eu vejo, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado ficou sem saber o que é que a proposta de orçamento vai propor. Mas o Sr. Deputado, apesar de não saber o que é que vai propor, eu ouvi bem o que é que disse à saída da audiência com o Governo. É que vai votar contra. Portanto, o Sr. Deputado não precisou de saber o que é que o orçamento diz. O Sr. Deputado já sabe que vai votar contra. E portanto isto torna, tem a virtualidade de transformar esta nossa conversa de uma enorme transparência. Diga o que disser o orçamento, o senhor é contra o orçamento. Há aqueles que dizem, se há governo, sou contra. O senhor deputado é daqueles que dizem, há orçamento, sou contra. Pronto, é uma atitude liberal. É uma atitude liberal. Porque, de facto, nesse fantástico mundo liberal onde o senhor deputado gostava de viver, de facto, não era preciso orçamento.